Paraná em Rede está de volta.
Na semana passada, na coluna E Agora, o Major Pinheiro, do Corpo de Bombeiros do Paraná, explicou quais os riscos e cuidados com o aquecedor a gás. Mas o aquecedor elétrico, que também é usado na época do frio, pode representar um perigo.
E agora?
Deixei o aquecedor elétrico ligado, sinto o cheiro de fio queimado, óleo e a tomada está derretendo. E agora?
Aquecedores elétricos dentro das nossas casas são comuns nessa época do ano. O que ocorre é que muitas vezes eles acabam, por serem equipamentos que consomem mais energia, sendo colocados em tomadas que não estão adequadas para esse consumo. Muitas pessoas não fazem há bastante tempo a revisão das suas instalações elétricas. Então ocorre que nesse período nós tivemos muitos equipamentos novos que chegaram. Se nós compararmos a quantidade de equipamentos e as características dos equipamentos elétricos que tínhamos em casa na década de 70 com o que nós temos hoje, e falo da década de 70 porque muitas edificações possuem as mesmas instalações dessa época, as mais antigas principalmente. E aí nós começamos a colocar um micro-ondas, colocamos outro equipamento e quando vemos está lá também um aquecedor elétrico. Aquele aquecedor que tem por finalidade trazer mais conforto para nós nessa época de frio, acaba se tornando um potencial causador de acidentes. Porque com a alta demanda de eletricidade, ele acaba numa rede mal dimensionada, fazendo com que haja um superaquecimento. Menos mal se for a tomada que estiver derretendo, mas pode ser que longe dos nossos olhos a rede elétrica esteja com um aquecimento e esse aquecimento não sendo visto possa provocar no período da noite, da madrugada, quando estamos desatentos, fazendo com que surja um princípio de incêndio, surpreendendo os moradores, ou no caso de uma edificação de um prédio, por exemplo, todo o condomínio em relação à ocorrência de um princípio de incêndio, quiçá não tenhamos ainda um caso pior com incêndio deflagrado já acontecendo. Os cuidados principalmente se referem a nós termos a instalação do aquecedor, o uso do aquecedor em locais onde a rede elétrica esteja compatível com isso. E temos cuidado também quando observarmos, né, o derretimento do cabo elétrico ou da fiação de fazermos a desativação do disjuntor, para que possamos avaliar o que aconteceu, chamando um bom eletricista para isso. Nada de querer se aventurar, resolver sozinho, algo que não é do seu conhecimento e pode trazer ainda o caso, né, mais grave, que é o do choque elétrico, que também pode tirar a vida das pessoas. Eu sou o Major Pinheiro, do Corpo de Bombeiros do Paraná, e trago mais dicas para a sua segurança na próxima semana. Até lá!
E agora? Uma parceria do Corpo de Bombeiros do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Trabalhadores e empresários da indústria podem fazer cursos gratuitos à distância, disponibilizados pelo sistema FIEP durante a pandemia. A ideia é aproveitar o tempo em casa para investir no crescimento profissional.
O sistema FIEP criou uma plataforma com cursos gratuitos para trabalhadores e empresários da indústria melhorarem suas habilidades durante a pandemia. Segundo Carlos Eduardo Leite, gerente de ensino superior do sistema FIEP, a plataforma foi desenvolvida em cerca de um mês, especificamente para este momento.
Lá você vai encontrar mais de 20 cursos e nós já temos 23 mil estudantes, né, se qualificando através desses cursos gratuitos, e a gente preparou esse material para ajudar os empresários e a comunidade como um todo a se preparar para esse momento de crise, né?
Os cursos são ofertados pelo Senai e IEL e envolvem profissionalização para a indústria em diferentes níveis e áreas, como conta o gerente.
Cursos super atuais, enfim, cultura para inovação na transformação digital, elaboração de preço para micro e pequena indústria, entendendo o mundo dos negócios, até Big Data, inteligência artificial, como sabedoria tecnológica da indústria, enfim, para que os profissionais pudessem aproveitar esse momento em casa para também estar buscando qualificação.
A ideia é proporcionar uma oportunidade de crescimento profissional, principalmente para trabalhadores de indústrias temporariamente inativas por conta da pandemia, o chamado layoff, como explica Carlos Eduardo Leite.
A gente sabe que, por exemplo, assim que retoma a economia, a atividade industrial ela precisa retomar, né? As indústrias vão voltar a produzir, e a partir do momento que gera essa demanda, é preciso de qualificação, né? Então, sem dúvida nenhuma, buscar uma qualificação no sistema FIEP, seja no Senai, seja no IEL, vai ajudar nesse momento de recolocação, né?
Os cursos gratuitos estão disponíveis no site faculdadesdaindustria.org.br/IEL gratuito. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Uma campanha está arrecadando recursos para manter entidades assistenciais de Maringá. A campanha Dó Não Diminui a Dor, DOI, é uma iniciativa da Associação Maringaense, das Organizações da Sociedade Civil e da Cooperativa de Crédito Sicoob. A AMOSC reúne 34 entidades que atendem 25 mil pessoas e empregam 900 trabalhadores. Confira na reportagem de Luciana Penha.
A pandemia afetou o dia a dia das entidades assistenciais. No Lar Escola da Criança, por exemplo, as aulas presenciais foram suspensas. O Lar Escola atende mais de 400 crianças e adolescentes e as famílias. Os alunos têm atividades de contraturno escolar e os adolescentes aprendem uma profissão e são inseridos no mercado de trabalho por meio do programa Jovem Aprendiz. A analista de projetos do Lar Escola, Janaína Ramos, diz que a entidade conseguiu manter a atividade de ensino à distância.
Nesse período, o atendimento tem sido em doação de alimento, em mandar atividades para casa. Os aprendizes passaram a ter aulas na modalidade EAD. Nós chegamos a concluir um módulo com eles. Então, para que os aprendizes que têm contrato, para que não fosse suspenso, eles mantivessem o seu contrato de aprendizagem, as aulas continuaram na modalidade remota. O nosso serviço de convivência, que trabalha com oficinas, nós estamos postando vídeos diariamente para eles, com atividades, enviando tarefa para casa e, tarefa, modo de dizer, né, são atividades, não tem a exigência da escola. E fazendo a entrega de alimentos que a gente recebe de doação, nós recebemos o cartão Comida Boa do município para repassar para as famílias de atendidos. Então, nossa atividade permaneceu durante todo o tempo da pandemia.
Mas as entidades dependem de doações para manter o quadro de funcionários e o atendimento às famílias carentes. A AMOSC, a Associação Maringaense das Organizações da Sociedade Civil, representa 34 entidades que juntas atendem 25 mil pessoas. Essas entidades estão enfrentando muitas dificuldades. Para ajudá-las, a AMOSC e a Cooperativa de Crédito Sicoob lançaram a campanha Dó Não Diminui a Dor, DOI. O objetivo é arrecadar até o final deste mês 300 mil reais.
A campanha Dó Não Diminui a Dor, DOI, é uma união da AMOSC e do Sicoob para beneficiar 34 entidades de Maringá, que no período de pandemia precisou suspender suas atividades de arrecadação. Porém, ela continua tendo necessidade de manter os seus profissionais e os serviços na medida do possível. Foi suspenso na modalidade tradicional, mas as entidades, tanto quanto possível, estão fazendo um atendimento remoto, visita às casas. Então, o serviço não parou, porém, a possibilidade de arrecadação, sim. Então, a campanha vem para ajudar a atender todo esse público, que as entidades, instituições de Maringá, atendem que estão participando, têm cerca de 900 empregos formalizados e atinge 25 mil pessoas o nosso atendimento. Então, é uma população muito grande atingida, tanto trabalhando diretamente com isso, como sendo beneficiada. Então, a campanha veio para fazer a união das instituições em prol de uma causa maior. Ela nasceu para durar todo o mês de junho, começa no dia 1º e vai até o dia 30, com o objetivo de arrecadar 300 mil reais.
Para doar, basta depositar ou transferir o valor que desejar para o Bancop, registrado no Banco Central pelo número 756. Agência 4340, conta corrente 1638971, em nome da AMOSC, que tem CNPJ 28 44 85 42 000 140. De Maringá, Luciana Penha.
Depois de 40 dias internado com um quadro severo de Covid-19, um adolescente de 16 anos recebeu alta do Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba. O caso dele foi um dos mais graves registrados no Brasil. Quem conta em detalhes essa história de superação é a repórter Amanda Yargas.
Alisson Loubach nasceu com uma malformação na coluna e tem crises convulsivas há cerca de 6 anos. No último dia 20 de abril, no entanto, uma destas crises levou a família a procurar atendimento médico. Mas já na unidade de saúde, ele teve dificuldade para respirar e precisou ser entubado. Foi aí que a equipe médica descobriu que havia uma secreção com sangue no pulmão de Alisson e, mesmo sem ele ter tido nenhum dos sintomas comuns causados pelo novo coronavírus, como tosse ou febre, foi feito um teste para a Covid-19. Como a situação era grave, ele precisou ser internado e dias depois veio a confirmação para a doença, como conta a mãe de Alisson, Simone Loubach.
Olha, a gente perdeu o chão, né, na verdade, porque ele foi internado com crise convulsiva. Ele teve uma crise, a gente levou ele para o UPA por causa dessa crise. Mas foi um jeito que o organismo mostrou de avisar que as coisas não estavam bem. E, nossa, a gente ficou totalmente desesperado, sem saber que as coisas iam agravar muito mais, né, que estava só no começo.
Por conta da infecção, Alisson desenvolveu a síndrome inflamatória multissistêmica, que é quando o vírus ataca vários órgãos do corpo. No caso dele, os órgãos mais atingidos foram pulmão, coração e rim. Victor Horácio, médico infectologista do Hospital Pequeno Príncipe, que atendeu o garoto, explica como é o processo da síndrome no organismo.
É um processo inflamatório generalizado no organismo, desencadeado pelo vírus, que pode acontecer em adultos e crianças. Se a inflamação ela afetar mais o coração, eu tenho inflamação no músculo cardíaco. Se ela afetar mais o rim, eu tenho inflamação mais no rim. E se for mais no cérebro, por exemplo, mais no sistema nervoso. O coronavírus não é um vírus só de tosse e espirro. Ele pode ir para o sangue e fazer inflamação generalizada em um, em dois, em vários órgãos.
Para a dona Simone, os momentos de tensão foram um pesadelo e a recuperação do filho, um milagre. Ela conta como se sente agora.
Nossa, aliviado, né? Muito, muito aliviado, muito feliz, muito grata a Deus, porque ele realmente é um milagre mesmo dentro da UTI. Todos os médicos, ele ficou com o pulmão 95% comprometido, ele perdeu os rins, deu problema na válvula, ele tira a cabeça, ele fez 2 cirurgias na cabeça nesse período. Quando melhorava uma coisinha, piorava outra. Mas o importante é que a gente saiu de lá e saiu com vitória, né? Graças a Deus. Trouxemos ele para casa. A gente respira aliviado agora. Porque a gente não pode desistir jamais. A gente não pode perder a fé. Quando a médica chega para você e fala, mãe, a gente não tem mais o que fazer, tudo que a gente podia fazer e colocar no Alisson para manter ele vivo, a gente já fez. Então, daí realmente é Deus mesmo. Né? Não tem o que fazer. Daí a gente colocou nas mãos de Deus e confiou.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A gente continua desejando uma boa recuperação ao Alisson e com essa bonita história de superação, o Paraná em Rede vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Um excelente final de semana para você e para sua família. Até segunda.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.